França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade desde domingo 16 de março, o chefe de Estado moçambicano sobrevoou ontem as áreas fustigadas pelo ciclone tropical Jude. Daniel Chapo considerou que a prioridade é a assistência humanitária e a retirada da população das zonas sitiadas. Cabo Verde lança 2025, ano do cancro, para reforçar o compromisso na luta contra a doença no país. Os representantes dos partidos de oposição na República Democrática do Congo são favoráveis às negociações com o grupo rebelde M23. Estes e outros títulos já desenvolvem já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico da Dusko Sekulic. O jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Começamos com a atualidade na África lusófona. O chefe de Estado moçambicano sobrevoou ontem as áreas fustigadas pelo ciclone tropical Jude. Daniel Chapo considerou que a prioridade é a assistência humanitária. Mais pormenores com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
Depois de várias horas de voo pelas áreas afetadas pelo ciclone tropical Jude na província de Nampula, onde foi registado o maior número de mortes contabilizados até aqui, 14, Daniel Chapo deixou uma garantia.
Começamos a fazer assistência via aérea na colocação de alimentação para esta população. Tínhamos lá pessoas e crianças que há 2-3 dias não estavam a comer. Conseguimos colocar lá arroz e fizeram imediatamente as papas quentes, alimentaram-se e também continuamos a fazer esta assistência. Portanto, as populações que estão sitiadas estão a ter assistência via aérea.
Para já, diz o presidente moçambicano que os dados causados pelo Jude são enormes e que a prioridade é a assistência alimentar.
E o mais importante é a vida das pessoas. Elas estão sitiadas, mas não estão em risco de vida no sentido de que a parte que está sitiada vai estar invadida pelas águas. As pessoas estão vivas. Sei que não tinham alimentação, por isso que para nós a coisa mais importante, pela experiência que nós temos nessas situações, é a assistência alimentar.
O ciclone tropical Jude fustigou as províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa, Zambézia, Sofala e Tete, nas regiões centro e norte de Moçambique, onde foram contabilizados dados ainda provisórios acima de 10 óbitos, perto de 100 feridos e mais de 20 mil infraestruturas, entre económicas e sociais, que ficaram total ou parcialmente destruídas. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
Cabo Verde lança 2025, ano do cancro, para reforçar o compromisso na luta contra a doença no país. A iniciativa enfatiza a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acesso equitativo a tratamentos oncológicos em Cabo Verde. Mais pormenores com Odair Santos, o nosso correspondente.
O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, disse que a iniciativa 2025, como ano do cancro em Cabo Verde, não se limita a um conjunto de ações pontuais, mas para melhorar a prevenção e o controle da doença, que se tornou uma das principais causas de morte no país.
Será o sistema de saúde, através dos seus hospitais centrais, das suas delegacias de saúde, das suas unidades de saúde, lá onde ela existe, de Santo Antão a Brava, que devem começar a executar estratégias concretas para, primeiro, diagnosticar cedo o cancro. E quais são os cancros que de facto nos afetam? E se nós pudéssemos responder com rapidez, poderíamos condicionar rapidamente a redução da mortalidade, inclusive a redução da morbidade por estas patologias. Se nós pudéssemos concentrar e pudéssemos fazer um diagnóstico precoce, estaríamos a resolver mais de 70 ou 80% dos cancros no nosso país.
Ao longo do ano, vão ser desenvolvidas ações e campanhas de sensibilização, programas de rastreio, formações para profissionais de saúde e ações de prevenção. Entre as metas estabelecidas para 2025 estão o aumento da detecção precoce dos diferentes tipos de cancro, a ampliação do acesso a tratamentos e o reforço das políticas públicas voltadas para a oncologia. A iniciativa 2025, Ano do Cancro, decorre sob o lema Esperança é a nossa força, União é a nossa cura. De Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
Continuamos com a atualidade no continente africano. Os representantes dos partidos de oposição na República Democrática do Congo são favoráveis às negociações com o grupo rebelde M23. As discussões diretas entre Kinshasa e a AFC M23 estão previstas para a próxima terça-feira em Luanda, sob a mediação do presidente João Lourenço. As explicações com Neide Ribeiro.
Moise Katumbi fala num passo decisivo que se desenha no horizonte graças à mediação de Angola, um parceiro que considera fiel, constante e imparcial, referindo ainda que as negociações deveriam reunir não só os grupos armados e as autoridades de Kinshasa, mas também a oposição política, a sociedade civil e a Igreja para um diálogo inclusivo, sincero e construtivo. No entanto, Moise Katumbi alerta para as manobras políticas ou acordos que levariam a uma paz ilusória, frágil e efêmera. Martine Fayulu também elogiou o presidente angolano João Lourenço, cuja ação deixará uma marca indelével na história de África e permanecerá para sempre gravada na memória coletiva do povo congolês, pedindo igualmente apoio para a iniciativa dos bispos, que diz constituir uma oportunidade decisiva para enfrentar as causas profundas das crises políticas e de segurança recorrentes que impedem a estabilidade e o progresso da RDC. O ex-primeiro-ministro Matata Ponyo acredita que as negociações de Luanda e a iniciativa dos bispos constituem os dois segmentos do único e mais apropriado caminho para pôr fim definitivo aos conflitos repetitivos. Ontem, João Lourenço, presidente de Angola, pediu um cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo para favorecer as negociações de paz entre o M23 e a delegação congolesa. As negociações organizadas por Angola devem ocorrer em Luanda na próxima terça-feira, marcando a primeira vez que o governo da RDC aceita negociar diretamente com os rebeldes do M23, que segundo Kinshasa são apoiados pelo Ruanda e avançam pelo território congolês.
Maputo, 105 FM.
Prosseguimos com a atualidade internacional. Os ataques norte-americanos no Iêmen mataram vários líderes hutis importantes, informou hoje a Casa Branca, avisando o Irão, apoiante daquele grupo rebelde iemenita, para não se intrometer. O grupo xiita libanês Hezbollah expressou hoje solidariedade para com os rebeldes hutis, com quem integra o chamado eixo da resistência contra Israel, após os recentes ataques aéreos dos Estados Unidos contra posições do movimento em várias cidades iemenitas. O número oficial provisório de vítimas do incêndio de hoje numa discoteca na Macedónia do Norte subiu para 59 mortos e 155 feridos, segundo o mais recente balanço divulgado hoje pelas autoridades locais. Uma mulher ficou gravemente ferida e tem a vida em risco depois de ter sido aspergida com um líquido inflamável por um homem num elétrico que de seguida incendiou as suas roupas e fugiu do local, adiantou a polícia da Alemanha. No desporto, no Campeonato de França de Voleibol, o detentor do título, o Saint-Nazaire, vai ir aos playoffs para defender o troféu conquistado há cerca de um ano. O Saint-Nazaire ocupa o 11º lugar numa liga que conta com 13 equipas. Ontem, o Saint-Nazaire deslocou-se ao terreno do Paris-Volley e venceu por 3-1. Um triunfo para os atuais campeões, mas que representa pouco para a equipa, como referiu Elder Spencer, voleibolista cabo-verdiano do Saint-Nazaire.
Como já nenhum das duas equipas vão ao playoff, foi um jogo um pouco ver no que vai dar. Onde quem tipo, tiver mais energia no campo é quem ganha o jogo. E tipo, fomos nós. Mas dos dois lados o jogo não estava fluindo. Conseguimos ali, no momento importante, manter serviço e bloqueio. E foi a causa disso que ganhamos o jogo.
Em relação à temporada, não vão ao playoff este ano. Como é que se pode resumir esta temporada?
Para mim é a primeira vez que não vou ao playoff. Do meu lado, eu sinto triste por isso. Porque é uma equipa que eu consegui tudo. Tudo com ela, tudo tipo, falo do campeonato, da jogar a Liga dos Campeões, do objetivo do clube. E não ir ao playoff para mim foi um choque bastante grave. Também no decorrer do campeonato começámos a perder o jogador e não foi fácil, e por isso.
Há uma explicação?
Eu acho que a nossa equipa este ano, o nosso plantel, não se encaixou. São um conjunto de fatores, eu acho que foi a causa disso que não conseguimos ter sucesso no campeonato. E é isso, tipo, damos o que podemos, mas isso também é uma cena que vem já da direção, desde a contratação, desde a ambição da parte da direção, e nós jogadores só fazemos o nosso trabalho e tentamos dar o nosso máximo e acabamos por não ir ao playoff. Pena, mas há anos assim.
Era Elder Spencer, atleta cabo-verdiano de 32 anos, único voleibolista de Cabo Verde a ter sido campeão de França com o Saint-Nazaire. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.